Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Quem fala é o Tarcísio, do meu lado está o Perluide. Como é que vai, Perluide?
Tudo bem, esse é o programa número 156. E se você está ligando aqui pela primeira vez, saiba que esse é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente do povo iniciante, o pessoal que está começando agora a batalhar com o computador. Obviamente, os mais experientes, se tiverem alguma dica, alguma, às vezes até alguma resposta a perguntas que surgiram no programa e nós lançamos ao ar por não saber a resposta, se você já passou por um problema similar e conseguiu resolvê-lo, por favor, mande a dica de maneira que todos os ouvintes possam usufruir da sua recém-adquirida sabedoria. Gostou disso, Tarcísio?
Nossa, recém-adquirida. Né? Agora, como é que o ouvinte pode se comunicar aqui com a gente?
Existem duas maneiras. Uma delas é dando gritos de socorro desesperados.
Mas muito altos, porque a gente está aqui no bairro do Limão, de repente, se você estiver muito longe, vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Agora, a forma mais fácil é através de um e-mail, né? Então, você pode mandar um e-mail para o info@radioeldorado.com.br.
E, obviamente, no subject, no assunto, coloque o assunto. Olha, meu HD está dando problema, mas sempre coloque a palavra Plug 700, de maneira que você possa ser diferenciado de um spam e não seja apagado sumariamente. Né?
Exatamente, você será apagado sumariamente. Gostei disso também. Estamos drásticos hoje, hein, Perluide?
Hoje está
Falar terrível. Em drástico aqui, tem vários e-mails drásticos hoje aqui também.
Olha, tem uma notícia boa do Alexandro Rocha, lá de Goiás, lá de Govelândia, Goiás, que diz o seguinte, que o Yahoo informou que para seus 250 milhões de usuários,
uhum,
está dando uma capacidade de e-mail simplesmente ilimitada.
Ô, louco. Bom, eu acho que eles sacaram. É uma grande estratégia de marketing.
É porque, pensa, né, um pouco. O Gmail, o Google, está dando quase 3 gigas.
Isso. Agora eu pergunto,
olha, eu estou usando exaustivamente, acho que eu usei 5% exatamente disso.
Qual será a porcentagem de usuários do Google, né, do Gmail, que já bateu no teto dos 3 GB? Eu diria que praticamente ninguém.
Olha, tem um tipo de usuário que bateu. Por quê? Porque quando você usa aquele serviço do Google de drive virtual, quer dizer, você grava o backup dos teus arquivos na própria internet, ele usa o espaço do Gmail como drive virtual. Então, se alguém já gravou, sei lá, 2 GB, 3 GB de backup...
Mas mesmo assim, olha, é difícil chegar lá, porque...
É muito giga.
Até o upload, né, de 3 GB é uma coisa extremamente demorada. Então, bom, claro que isso pode ter sido feito ao longo de vários e vários meses, mas bater no teto dos 3 GB, eu diria que uma parcela insignificante dos usuários deve ter batido. O pessoal da Yahoo percebeu isso, é claro, e resolveu, a título até de marketing, né, oferecer uma capacidade ilimitada. Porque eles sabem que 99,9% dos usuários não vão ultrapassar, ou não vai ultrapassar os, sei lá, os 2, 3 gigas, se muito, né? Então, tudo bem. Quer dizer, se tiver uma parcela insignificante que ultrapasse aí a faixa dos 3 gigabytes, para eles não vai fazer grande diferença.
Não vão ser eles que vão pesar certamente.
Exatamente.
Nos drives do Yahoo, né? Tarcísio, nós temos mais uma dúvida aqui do Wagner Coal. Wagner Coal.
Uhum.
E diz, caro professor Pierluigi, Tarcísio e Tatiana. A Tatiana não está aqui, mas normalmente nós estamos com a Tatiana toda terça-feira à tarde, das 16h15 às 16h45, no Observatório Plug.
Isso.
Uma intervenção que nós fazemos ao vivo. Portanto, toda terça-feira à tarde você vai conseguir conversar com a gente online, se quiser, por exemplo, telefonar, tá certo?
Isso.
Estou com um problema. Sim, ainda bem, senão o programa não teria o que fazer, né? Adquiri uma webcam, fiz a instalação da mesma, com CD de instalação, tudo direitinho. Acontece que, ao abrir, ou seja, ao ligar a cam, aparece uma mensagem pedindo desculpas e dizendo que não tem a cam.
Pelo menos é um software educado.
Pelo,
né,
menos é um software educado.
Pede desculpas.
Vou em configurações, painel de controle, sistemas, hardware, até chegar em gerenciador de dispositivos. Esse é o caminho, tá certo, Wagner? Ahá, em que aparece um ponto de interrogação ao lado da palavra PC Camera,
e aí
tudo
já
em amarelo.
aí já está a indicação de que tudo está errado, né? Quer dizer, se você vai lá em gerenciador de dispositivos e aparece esse ponto de interrogação, em algum dispositivo é sinal de que esse dispositivo ou não foi encontrado, ou o driver para ele não é adequado, enfim, ele não está funcionando plenamente.
Agora, você precisaria ter dito para nós, viu, Wagner, como essa webcam foi conectada no seu computador. Porque pode ser de mil processos diferentes. Tem webcam, por exemplo, que você liga numa espécie de Benjamin no conector do teclado. Você já viu isso?
Já, já.
Tem webcam, hoje, mais modernamente, que se conectam via interface serial USB.
É USB, eu acredito que a dele aí, né? Já que ele disse que adquiriu uma webcam, eu imagino que essa aquisição deva ter sido relativamente recente. E se assim foi, é muito provável que a conexão seja numa saída USB. O que faz a gente achar assim, que a coisa está um pouco esquisita, né? Porque normalmente esses periféricos que se conectam via USB, eles normalmente eles são reconhecidos de uma forma tranquila pelo Windows e pelo sistema. Né? Eles funcionam realmente como plug and play. Quer dizer, plugou, ele já é reconhecido. Então é um pouco difícil da gente dizer o que aconteceu. Né?
Agora, diz aqui, fiz um teste com a webcam, levei ao meu local de trabalho e fiz a instalação em dois computadores e funcionou corretamente em ambos.
Tá, então eu acredito, né, que o problema esteja na porta de conexão do teu computador. Né? Dá uma checada, veja onde você está conectando. Eu acredito que seja numa saída USB. Verifique se o seu computador tem mais do que uma saída USB. Né? Às vezes tem duas, três saídas. Tente mudar de local. Né? Tente conectar a câmera numa outra saída USB. Verifique via software também. Às vezes, você não diz. Ele diz de quando é a máquina dele? É um Pentium 4.
Pentium 4, relativamente recente.
HD de 80 GB. Parece ser relativamente recente. Então, eu imagino que o computador dele deva ter suporte no próprio Windows para instalação de saídas USB. Porque, veja, se for um computador mais antigo, com Windows 98, eu lembro que nesses casos havia necessidade de você instalar o driver, né?
Para ele reconhecer. Puxar pela internet um driver especial para ele reconhecer, né?
Para ele reconhecer a existência de uma saída USB, né? De uma conexão USB. Mas não deve ser o seu caso. Wagner, faz o seguinte. Veja com algum amigo, com alguém, a possibilidade dele te emprestar algum periférico, qualquer que seja, tá? Não precisa ser exatamente uma câmera, algum periférico que funcione conectado à saída USB.
Pode ser até um pendrive.
Pode ser um pendrive, uma impressora.
MP3.
O pendrive eu acredito que seja o mais simples, né? E conecte esse pendrive, ou então, sei lá, o periférico que você conseguir emprestado, que sabe que está funcionando perfeitamente em algum outro computador. Conecte no seu e verifique se ele é reconhecido pelo seu computador. Se for reconhecido, aí eu não sei a resposta, porque provavelmente ele não está reconhecendo a câmera por algum motivo, mas a câmera está bem, porque ela funciona em outros computadores.
E
a porta também estaria boa, né? A porta USB estaria boa, porque ela teoricamente estaria reconhecendo um outro periférico. Agora, se não reconhecer esse outro periférico, o pendrive, ou seja lá o que for, aí eu acho que a gente fez a prova dos nove, ou seja, a gente vai ter diagnosticado o teu problema. Se algum outro periférico não funcionar na mesma porta USB que você está usando para ligar a câmera, significa que a porta USB está defeituosa. Aí é o caso de levar o seu computador a um técnico e pedir a substituição dessa porta USB por uma não defeituosa. Não é?
Tá certo. Você sabia que outro dia eu expliquei para minha mulher o que era a prova dos nove? Sabe a história dos nove fora?
Sim, nove fora.
Ela ficou fascinada. Agora a gente está andando no trânsito, ela olha todas as placas do carro e conta nove fora três, nove fora cinco, nove fora zero. Ela ficou fascinada com a história do nove fora.
E viciada. Viciada em nove fora.
Agora, a Edna.
Edna.
Pará Edna. De Minas.
Tá.
Pará de Minas, Minas Gerais.
É Edna.
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 O que eu falei?
Não sei, às vezes o seu sotaque nos trai. Edna. Edna. Eu achei que fosse um nome mais complicado. Tudo bem.
Ela disse, sou 20 nova do programa, iniciante em informática. Eu recebi da empresa em que trabalho, na semana passada, diversas páginas de uma planilha. Mas dessa planilha, o arquivo digitalizado foi perdido. Quer dizer, ela só existe impressa,
tá.
Mas não existe em disquete, em HD, nem nada disso. Eles precisavam que eu digitasse toda a planilha novamente. Uma amiga me disse que eu poderia escanear a página e usar um tal de OCR.
Tá.
Recuperando essas páginas sem ter que digitar.
Teoricamente, sim.
Na empresa temos uma multifuncional que possui scanner. Aí eu tentei fazer isso. Escaneou, beleza. Mas depois, para usar o OCR, eu fiquei meio perdido. O programa dizia que faltavam drives, etc, etc, etc. Vocês podem explicar de maneira simples, mas completa, como se usa esse tal de OCR?
Olha, normalmente...
E a gente, onde a gente consegue o programa que faz ele reconhecer tudo ou quase tudo?
É isso que eu ia dizer.
Veja bem, OCR não é um programa, é um tipo de programa.
É um tipo de programa.
Existem vários programas OCR.
OCR significa Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico de caracteres.
Ou seja, você escaneia um texto, mas na hora de escanear, esse texto é visto pelo scanner com uma série de pontinhos acesos e apagados. É uma figura. Acontece que...
Não importa se esses pontinhos correspondam a uma figura ou correspondam a texto. Para o scanner é tudo a mesma coisa.
Tudo figura. Então, se aparece a letra A para o scanner, pelo menos uma primeira etapa, aquilo não é a letra A, é o desenho da letra A. Acontece que justamente esse software de reconhecimento óptico de caracteres, ao perceber o padrão do desenho da letra A, ele se pergunta, será isso, por acaso, uma letra A? E se ele achar que é, ele envia o código 65, que é o código, por sinal, da letra A.
Maiúscula.
Maiúscula. É, envia esse código para um editor de texto. E você passa a ter uma espécie de um programa que automaticamente lê as figuras de letras, interpreta como letras, transforma em código de letras e aí digita num texto que depois é editável. Depois você consegue editar.
Um lugar, por exemplo, onde você pode conseguir um OCR... É numa dessas câmaras do Detran, do DSV, espalhadas pela cidade. Caso os ouvintes não saibam, há várias dessas câmeras, principalmente nas marginais e nas grandes avenidas, tais como 23 de Maio, Rubem Berta, ou Radial Leste, enfim. Avenidas de grande movimento, que tem câmeras não só têm um radar acoplado e acabam fotografando e multando carros com excesso de velocidade, né, que passam por ali em excesso de velocidade, como também fotografam, assim, todos os carros que passam, a placa, né, de todos os carros que passam, isso nos horários de rodízio, e fazem, aplicam um programa OCR, de reconhecimento óptico de caractere, ao último dígito da placa, verificando exatamente qual é o algarismo e, de acordo com o dia da semana e o horário, aplicando ou não a multa de rodízio.
E vocês podem dizer, coitada da placa, ela se aborrece lendo tantas placas, provavelmente ela se diverte fazendo noves fora também, né?
Provavelmente. É, porque o computador é muito rápido para isso, né? Bom, de qualquer forma, então, o OCR acho que ficou bem claro do que se trata.
Agora,
é um tipo de programa que faz esse tipo de coisa, né? Quer dizer, que reconhece o padrão de letras e números e os transforma em códigos editáveis, por exemplo, por um editor de texto. Agora, deixa eu levantar uma coisa.
Onde achar esse OCR?
Onde achar? Você disse que na empresa na qual você trabalha, vocês têm uma multifuncional
da Sharp.
Bom, que eu saiba, essas impressoras multifuncionais, eu já vi várias, da Sharp particularmente ainda não, mas eu acredito que até por uma questão de concorrência comercial, ela deva ter os mesmos recursos, ou recursos parecidos com a das outras, mas a HP... A Lexmark, a Epson, todas elas vêm acompanhadas de um CD.
Um CD de instalação.
De instalação. E nesse CD de instalação, eu já verifiquei, todas elas vêm com um programa, um software de OCR. Então, eu acho que a primeira providência que você deve tomar, viu, Edna, é dar uma consultada com o pessoal responsável aí pela informática na sua empresa, e perguntar a eles se esse software, o OCR, que deve ter vindo junto com a impressora, foi ou não instalado quando a impressora foi fisicamente ligada aí. Eu acredito que não tenha sido instalado justamente porque o programa dizia que faltavam drivers. Então estão faltando os drivers, né, que acionam o OCR, né, o programa de reconhecimento óptico de caracteres. Tá? Agora, se não tiver esse programa, Existem vários OCRs diferentes que você pode encontrar na própria internet, alguns deles até gratuitos. O problema é que esses gratuitos que você encontra, eles não estão configurados para a língua portuguesa. Então eles vão ter alguma dificuldade, por exemplo, em reconhecer vogais acentuadas, ou então cedilha, né, o C cedilha. Enfim, os caracteres da própria língua portuguesa.
Eu diria, se você tiver que apelar para alguma língua estrangeira, algum idioma estrangeiro, o mais parecido em termos de caracteres de acento e cedilha é o francês, né?
Exatamente.
O mais próximo é o francês.
Então anota aí, olha, tem um em www.freedownloadscenter, tudo junto. Então, free, F-R-E-E, downloads, né, a palavra downloads no plural, center, então tudo isso forma uma palavra só, freedownloadcenter.com/search, né, search, com CH
de
no
busca,
final,
né?
De busca, barra OCR.html. Nessa página, você vai encontrar o Simple OCR 3, que é um programinha gratuito, é um programinha de OCR gratuito, e que pode quebrar aí o teu galho. Outra dificuldade que eu acredito que você provavelmente irá encontrar é que você disse que recebeu da empresa que trabalha na semana passada diversas páginas de planilha. Ou seja, não se trata de um texto corrido. Então, provavelmente, o OCR até vai ler os caracteres dessa planilha, só que o problema é esse, ele vai organizá-los como um documento de texto, né, ao reconhecer esses caracteres, e não como uma planilha, originalmente como era. Então, o que você vai ter que fazer depois, se houver o reconhecimento adequado, é fazer uma série de ações de cópia e cola daquele documento de texto para uma planilha em branco, para que ela seja reconstruída. Em outras palavras, Edna, eu acho, no seu caso, justamente pela fonte, né, ser o quê? Uma planilha e não um documento de texto corrido, que talvez no seu caso seja até menos trabalhoso, por incrível que pareça, redigitar tudo, tá? Reconstruir a planilha. Porque os OCRs, eles até que funcionam razoavelmente bem quando você quer evitar o trabalho de digitação de um texto, mas não de uma planilha. De uma planilha, você sabe que os conteúdos têm que cair nas células correspondentes.
O máximo que pode acontecer é, se o OCR for bem sofisticado, ele interpretar a planilha como uma tabela. Aí ele anexa num Word qualquer como tabela, aí até dá para quebrar o galho. Né?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. É uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI, processadores Intel ou AMD, sistema operacional, você pode optar Linux ou Windows. Memória aí, ao seu gosto. Enfim, lá você encontrará certamente o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
E o Pedro José Zupo, só para a gente encerrar esse bloco e começar logo em seguida, nos informa que o Palmeiras foi declarado pela FIFA como o primeiro campeão do mundo em 1951. E manda, inclusive, a letra do hino do Palmeiras.
Beleza.
campeão do mundo.
É honrar, né, esse título, que me parece que o Palmeiras, de vez em quando, ganha algumas. Perde outras.
Não está conseguindo.
Enfim,
tá conseguindo.
Vamos honrar isso.
E vamos agora a um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já com o segundo bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte José Luiz Teixeira teve, segundo suas próprias palavras, a ousadia de indicar um site de música popular brasileira, que ele considera ser de excelente qualidade. Esse site tem músicas catalogadas desde o ano de 1910 até a atualidade, com gravações, em sua maioria, de músicas do tempo em que existia melodia, bons arranjos de orquestra e, acima de tudo, letras com poesia, na interpretação de cantores e cantoras que marcaram época. É grande o capricho com que cada música é apresentada, com ótimos planos de fundo e boas fotos, inclusive, em muitas delas, com a foto do intérprete, além de se dar atenção aos compositores, pois todas as músicas apresentam, além de letra, um histórico biográfico dos autores e do intérprete. Bem, o site é o www.paixãoeromance.com, mas ele pode ser acessado também visitando-se o site www.intermatica.org, clicando-se no botão Infodrops e depois procurando o Infodrop número 417. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando sempre que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. É o endereço para o qual você deve enviar as suas dúvidas, dicas, sugestões. Enfim, tudo aquilo que você achar interessante, que vale a pena a gente mencionar aqui na pauta do Plug 700. Lembre-se sempre que ao enviar o seu e-mail, no assunto do e-mail, é importante, claro, além de você escrever lá o assunto em si, mas é importante você colocar como um rótulo, né, o nome do programa, Plug 700, justamente para que a gente não confunda o teu e-mail com uma daquelas dezenas e dezenas de spams que a gente recebe diariamente.
Agora, o que você pode fazer, por exemplo, como fez o Célio Prates. Célio Prates nos mandou um e-mail cujo assunto era Plug 700, traço, dificuldade com o sistema de revisão ortográfica. Essa é a mensagem dele. Ele mandou essa mensagem no programa número 151.
É, já faz algum tempo. A gente chegou a mencionar, inclusive, né?
E no 156 ainda não achamos a solução. Aí ele nos mandou o texto. O problema dele é o seguinte. Ele usa a seguinte técnica para fazer uma tradução, por exemplo, do inglês para o português. Ele carrega no editor de texto o texto em inglês.
Tá.
E depois ele vai substituindo as frases em inglês por frases em português.
Tá, isso com um programa que faz automaticamente a tradução, pelo que eu entendi, não é isso?
Não, não.
Ah, ele traduz em cima. Ele faz em cima, tá.
Ele faz em cima, quer dizer, ele mantém o texto no editor em inglês e ele digita em cima em português. Ou seja, vai paulatinamente apagando o texto em inglês e substituindo por texto em português.
Texto em português.
Só que ele faz tudo isso com o sistema de revisão ortográfica ativado. Suponho eu que pelo padrão em português.
Sim, também imagino que sim. Já agora que o texto e o produto final vai ter que ser em português, né? Então imagino que o padrão deva ser na língua portuguesa.
Agora, ele diz o seguinte, aparece no final a mensagem, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Deixa aqui fazer uma diferenciação para os ouvintes, aproveitando os iniciantes. Normalmente, quando você não quer que a revisão seja feita automaticamente, mas apenas sinalizada, se for um erro ortográfico, ele sublinha em vermelho. Se for um erro gramatical, por exemplo, um erro de concordância,
verde,
um parênteses que você abriu e não fechou, então ele sublinha em verde.
É.
Quer dizer, uma é de uma ortográfica, outra seria sintática, né?
Certo.
Agora, ele diz que a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Mesmo depois de finalizada a tradução, quando o texto já está todo em português, o sistema não admite reiniciar a revisão gramatical e emite a mensagem, a revisão, a verificação já foi concluída. Agora, observar os passos usualmente aplicados em textos originalmente escritos em português não traz a resolução desejada. Qual será a solução do problema?
Ah, bom, pelo que eu entendi, então é o seguinte. Ele está lá com o texto em inglês, né? Aí ele começou a fazer a tradução, tal, e aí o sistema de verificação ortográfica e gramatical é passado pelo documento inteiro. Tá certo? Bom, em primeiro lugar, para que ele não fique passando sozinho a verificação, o computador fique passando sozinho, o Word, né? Imagino que ele esteja trabalhando com o Word, pelas características da confusão que ele armou aqui para a gente. Então, o que ele deve fazer? Primeira coisa é tentar desligar a verificação automática, a verificação gramatical e ortográfica automática.
É, até, seja, fazer até a tradução.
Isso atrapalha. A pessoa ainda não quer que o texto seja inteiramente verificado. Ela está no meio do trabalho, ela não terminou ainda de fazer sequer a tradução, e o computador lá, o Word, encherido, já acha que tem que ficar dando seus palpites. Olha, aqui está errado, lá está errado. Tudo bem. Então, existe um jeito de você desativar para que você não fique aí atrapalhado em relação à sua tradução, possa terminar tranquilamente a sua tradução e depois, manualmente, acionar a verificação ortográfica e gramatical, tá? Então você pode ir lá em ferramentas, opções, no item, na guia ortografia e gramática, tem lá uma opção para desativar a verificação automática, para começo de conversa. Tá? Agora, o problema que eu estou percebendo também, agora eu acho que eu peguei o espírito, viu, pelo jeito, está dizendo que o sistema não admite reiniciar a revisão gramatical. E aí emite a mensagem, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Ou seja, se você deixar o Word verificar a ortografia gramática de um dado documento, mesmo que essa verificação não seja uma verificação adequada, porque você mandou ignorar uma série de coisas, por exemplo, aqueles termos que ainda estão em inglês, e portanto não são para serem, eles não estão ali para serem verificados, né? Mas então você manda ignorar as alterações sugeridas. Ótimo. Se você for até o fim do texto assim, se o verificador ortográfico e gramatical for até o fim do texto, ele liga um flagzinho, um avisozinho de que a verificação já foi feita. Então, se você mandar ele verificar outra vez, ele nem verifica. Ele já dá essa mensagem, né? A mensagem aqui que o sistema, que dá a impressão de que o sistema não admite reiniciar. Ele admite sim. Só que ele vai sempre te mandar a verificação ortográfica e gramatical foi concluída, ele vai mandar essa mensagem, a não ser que você entra em ferramentas, opções, e vá lá de novo naquele guia, né, que são ferramentas, opções, né, do Word, tem várias guiazinhas, geral, salvar, enfim. Sim. E tem uma que chama ortografia e gramática. Lá na parte de baixo da tela, tem um botão, verificar documento novamente. Tá? Aí você tem que clicar nesse botão, verificar documento novamente, e clicar em OK. O que você fez com isso? Você permitiu, a partir dali...
Você apagou a flag.
Você apagou a flag. Ou seja, você deixou o Word sem saber que aquele documento já foi verificado. Então, se você for novamente agora em ferramentas, ortografia e gramática, se não me engano, a tecla de atalho é F7, aí ele vai fazer a verificação de novo.
Tá certo.
Então, toda vez que você quiser reiniciar a verificação que já foi feita, você pode fazer isso. Na guia ortografia e gramática, acessada a partir de ferramentas, opções, clicar no botão verificar documento novamente.
Tá? Agora, uma observação paralela, ele mandou um texto, viu, Tarcísio, onde ele sublinhou as palavras que supostamente deveriam ter sido verificadas. Então, sim, veja bem, uma delas é, as formas farmacêutica de uso tópico, então aí já não é um erro ortográfico, seria um erro gramatical, seria aquele verde, né? O erro,
sim,
verde.
Sim, é porque tá um erro de concordância de número aí, né?
Aí tem outra. As pomadas estão mencionadas.
Tá.
Então estão mencionadas. Agora, tem uma aqui, viu, Célio? Que não, essa, o Word não vai pegar, porque diz ungüentos, pomadas, vírgula, patas e compressas.
É, deve ser
um erro semântico. Esse não é nem gramatical e nem ortográfico. É um erro semântico. Existe a palavra patas em português e o Word não é tão inteligente a ponto de perceber que aquele patas não está contextualmente inserido.
Exato.
Dentro
aí
do
eu
texto.
Acredito até que o Word passe lotado por esse
patas.
Lotado,
patas e compressas.
Afinal, o Word não tem obrigação de saber que pata não tem nada a ver com compressa, né? A não ser que seja a pata de um animal machucado. Aí sim, você faz uma compressa.
E aí o que acontece, agora falando para os ouvintes genericamente, não só o problema do Célio, é que o computador, infelizmente, ainda não tem algoritmos confiáveis de inteligência artificial. Então o que acaba acontecendo é que determinado, a gente confia demais numa inteligência que não existe. Existe aquela famosa história de quando a CIA criou um programa para traduzir automaticamente do russo para o inglês na época da Guerra Fria. E para testar o programa, mandaram uma mensagem que dizia: a carne é fraca, mas o espírito é forte. A mensagem foi traduzida para o russo,
depois
e do russo voltou para o inglês, como sendo: O bife estava ruim, mas a vodka excelente. Quer
isso,
dizer, a carne estava fraca, e o espírito forte voltou um negócio que não tinha.
Não, e que tem a ver, né?
Tem. A carne é fraca,
carne
o bife está ruim.
O bife está ruim.
O espírito, né? Em inglês.
É bebida alcoólica.
Bebida alcoólica.
Né? Então,
né?
Voltou que a vodka não estava boa também. Quer dizer, enfim.
Aqui é o Max Swain. Nos manda uma bronca merecida, mas até certo ponto.
É, porque já foi resolvida, né?
Não só isso. Vocês citaram o Infodrops número 436, eu vou lá e não está o Infodrops, não está atualizado os Infodrops, realmente. Agora eu vou repassar a bronca para outro. Faz duas semanas, vou repetir, duas semanas que um raio, caindo perto da minha casa, queimou o modem do Speed.
Uhum.
E durante duas semanas, ligações repetidas para a telefônica geraram visitas de um técnico fantasma, que dizia que vinha lá em casa e nunca aparecia. Eu fiquei duas semanas com o computador desligado, sem o modem.
Mas agora, até o último infodrop que foi ao ar, pelo menos, eu dei uma verificada. Está tudo lá atualizadinho. Inclusive, particularmente, ele menciona aqui o infodrop, que é aquele, qual é? Faz referência...
400 e...
É o 436, mas não sei se é o 436, não sei se a gente chegou nesse número ainda não.
Não, não chegou.
Deve ser um número mais baixo. Mas, de qualquer forma, ele menciona aqui, enfim, tem algum lugar do texto dele que ele fala de um infodrop que menciona...
Ah, sobre o tempo de vida restante.
Ah, é, aquele Death Clock.
Death Clock.
É, o relógio da morte, é um nome assim meio assustador. www.deathclock.com.
Acho que é o 16, 416.
Deve ser 16. Mas de qualquer... não é 436, tá? É 416, provavelmente.
Que
mas
simpático,
é o Death Clock.
Né? Porque você entra lá com o teu índice de massa corporal, se você fuma ou não fuma, qual é a tua data de nascimento, coloca algumas coisas e ele diz, olha, você tem tantos segundos de vida.
Isso. Aí começa, não, e aí aparece um relógio
com contagem regressiva.
Você pode ficar lá esperando morrer e olhando para o relógio, verificando quantos segundos faltam para você morrer, tá certo?
Muito simpático. É,
muito simpático, uma coisa assim muito... Tem um outro e-mail aqui, Perluid, da Rosa, é referente à utilização... esse seguinte aqui, ó, da Rosa. Abraços, Rosa, termina assim. É referente à utilização do Windows Live Messenger. É o Messenger, né? O famoso Messenger do Windows. Ela reclama do seguinte.
Ela diz, quando inicia o computador, ou seja, provedor mais Internet Explorer...
Uhum.
A janela do Windows Live Messenger aparece na área de trabalho.
Ela se abre automaticamente, né?
Faz a conexão sem que eu tenha mandado fazer naquele momento.
Isso, faz a revelia.
Eu minimizo a janela, ou fecho. A conexão fica.
Uhum.
Digitar senha e o e-mail é secundário para a conexão. Mesmo que eu escolha estar offline, o ícone também não influencia, porque a conexão já está feita e todos já sabem que eu estou na linha.
Certo.
Quer dizer, o grande problema
ela não consegue ficar oculta, né? Ela ligou o computador e ela aparece que nem uma janela escancarada para o resto do mundo,
através do
Windows Messenger. Mesmo que ela não queira, o Messenger deda e fala, olha, a Rosa está online, gente, vamos lá. Não é? Então a ideia, Rosa, é a seguinte. Quando o Messenger abrir, né, vai abrir a janelinha do Messenger, não fecha ele não. Pelo menos uma vez na vida, não fecha. Não fica com raiva assim, fecha e pronto. Faz o seguinte, abriu. Vá lá no menu do Messenger, que é o menu Ferramentas, e escolha Opções. Na janela que se abrir, veja o clique sobre o guia, aquela guiazinha geral. Tá? Parece que tem pessoal, geral, tem várias guias. A segunda, se não me engano, é geral. Tá? Aí, nessa tela que aparecer da guia geral, então Ferramentas, Opções, Guia Geral, você tem ali uma área de ajuste de início de sessão. Então, por exemplo, tem uma opção lá que você pode deixar marcada ou desmarcada. No seu caso, eu deixaria desmarcada, que é a opção referente a executar o Live Messenger ao iniciar o Windows. Você desmarca isso, ele não vai executar automaticamente. Então, a partir de então, você vai precisar ir lá no menu Programas, achar o Windows Messenger,
ou no ícone correspondente
e clicar nele para que o Messenger seja iniciado. Outra coisa, tem um outro item. Às vezes você quer iniciar o Messenger automaticamente com o Windows, mas não quer que ele se conecte automaticamente como está acontecendo. Tá? Então, tem um outro item referente ao início automático, fazer a conexão automática, quando ele tiver detectar a conexão de uma internet. Né? Quer dizer, se ele detecta que existe conexão com a internet, ou discada, ou no teu caso deve ser uma conexão banda larga, portanto ligou o Windows, já deve estar conectado, ele já detecta automaticamente, pois bem, dá para desligar isso também. Então veja, o caminho é esse. Espera o Messenger abrir, tá? não desligue, não feche a janelinha dele, mesmo que já tenha conectado, uma vez na vida você vai ter que passar por isso. Ferramentas, opções, na guia geral, você vai ter logo no topo da janela essas opções que eu mencionei. Aí você escolhe deixá-las marcadas ou desmarcadas de acordo com a sua preferência, tá bom? Então aí acho que você acaba com esse probleminha incômodo, né, do Messenger. Pelo menos ele não abre automaticamente.
Agora, eu queria deixar registrado aqui para os ouvintes que não estão aqui no estúdio, obviamente, e não estão vendo a cena. O Tarcísio está com o notebook à frente, fechado.
Fechado.
Tudo isso que ele falou foi às cegas. Quer dizer, voou por instrumento. Tá certo, José?
Aqui quem fala é o José Carlos Vale, do Museu do Computador.
Que deu o notebook de presente para ele.
Exatamente. Na realidade, eu estou vendo... É que esse notebook aqui, viu, Vale? Eu estou vendo se ele carrega a bateria. Eu acho que não, mas em todo caso...
Agora, eu acho admirável alguém ter essa capacidade de visualização do computador, mesmo estando com o computador desligado, é uma coisa assim incrível, né?
Eu ia filmar isso aí, acabei não filmando essa cena.
A cena, eu falando tudo, mencionando.
Não, falando, e o pior de tudo, que o Tarcísio, enquanto tela, né, fala, ele não olha para o computador, mas olha para um ponto do espaço vazio.
Eu olho para um computador virtual.
Exatamente, e os olhos dele se movem, como se ele estivesse acompanhando. Ele tem um computador virtual.
Não, eu vou arrumar outra. Agora vocês vão ouvir o barulhinho aqui, ó. Provavelmente. Pronto, essa é a prova de que ele foi ligado agora.
Tá certo. Então, eu vou arrumar outra opção para você. Eu tenho lá no museu, no micro que vai aqui no olho.
Nossa, aquele
que é usado por piloto de jato.
Pelos Borgs também, pelos lá da série.
Então, eu vou tirar lá do baú lá e vou montar para você.
Tá certo.
Tarcísio, nós precisamos fazer mais um intervalinho.
Tá bom, então a gente faz mais um intervalinho. Fica ligado aí, fique plugado, que já a gente volta com muitas outras dúvidas, tá bom?
O último bloco do programa 156.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A jovem ouvinte, Amanda, de 12 anos, perguntou ao Plug 700 onde poderia baixar músicas no formato MP3, mas de forma legal, ou seja, sem pirataria. O ouvinte Eduardo prontamente indicou dois sites muito bons. Um está no music.download.com e outro em www.fiberonline.com.br. Para encontrar links a respeito desses dois sites muito bons, que nós endossamos, você entra no www.intermatica.org e procure o Infodrops número 142. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta com o terceiro bloco agora do Plug 700 de hoje. Esse é o programa número 156 e você já sabe, tem dúvidas? Mande para info@radioeldorado.com.br. E não se esqueça de, no assunto, colocar o nome do programa, Plug 700, justamente para que a gente possa perceber que é uma dúvida real de um ouvinte e não um mero spam das dezenas que a gente recebe diariamente aí.
Bom, conforme vocês já ouviram no bloco 2, estamos aqui no estúdio com a presença do José Carlos Vale, o curador heróico do Museu do Computador. Alguma novidade, Vale, lá no museu?
Várias.
Que bom.
Boa tarde, primeiros, né?
Boa tarde.
Boa noite ou bom dia, conforme
bom
o caso.
Dia, ou de madrugada. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o caso, né?
Ou boa madrugada também, né?
Certo.
Legal. Não, uma coisa interessante, no museu tem assim falta de visita de sábados, né? E sábado passado foi um garoto lá no museu que ele... O pai dele estava no caminho e falou, onde é o museu e tal, pelo celular, e eu fui indicando. Ele chegou de Bragança Paulista, até aí tudo normal. E quando ele chega lá, ele leva o filho dele de 13 anos, totalmente cego, e que ele viu o museu, ouviu o museu do tio dele, e o tio dele pediu para ele pesquisar na internet, ele pesquisou na internet, cego, achou o museu e pediu para o pai dele levar ele até o museu.
Aliás, se acha em www.museudocomputador.com.br.
Isso. Né? E ele aproveitou a visita?
Nossa, ele ficou maravilhado. Ele ficou, inclusive, depois o pai escreveu lá na opinião, né, sobre o museu. E ele, então, fui levando ele, tateando as máquinas.
Uhum.
É lógico, no final...
A coisa mais assustadora é aquele HD que você tem lá, de meio tonelado, que é um negócio assim...
Não, se eu coloco ele dentro daquele outro HD maior, então, eu ponho lá dentro, fecho, e ele fica trancado lá dentro, né? É tão grande que é. Não, depois, no final, ele teve que lavar a mão dele, né? A mão dele estava preta, né?
Uhum.
Porque o museu, o local lá, é muita sujeira que tem também. Mas ele ficou maravilhado. E olha, uma coisa interessante, ele se prontificou a fazer em braille todas as identificações das máquinas.
Isso é muito legal, muito interessante.
Ele achou, eu falei assim, olha, pode mandar que eu vou providenciar isso para você e tal. Você vê, interessantíssimo.
Fazer, né? Etiquetinhas em braille.
Para quem for cego lá vai poder...
O computador, com certeza, se tornou uma das ferramentas, talvez, principais, eu não digo principais, mas uma grande ferramenta, de grande auxílio, para a comunidade dos portadores de deficiência visual, né?
Nossa, eu ainda tenho vontade de conversar com algum fabricante de computador. Deixa eu te explicar por quê. Uma boa parte, Vale, você que entende de hardware mais que a gente, você concorda que uma boa parte do custo de um notebook é o vídeo?
Sim.
E você concorda que um computador customizado para um deficiente visual, a coisa que menos precisa,
lógico,
é o vídeo.
Uhum.
Ou seja, se você fizer um computador cuja saída é só exclusivamente som...
Acabou, né?
Tá certo? Acabou.
Acabou.
Quer dizer, e todo mundo fala, mas e como aquele software que lê o vídeo? Ele não lê o vídeo. Ele lê a memória de vídeo. Lógico. Quer dizer, lê lá dentro, não está lendo
não, pode vídeo dizer, pode si, ligar, né? Mas pode deixar a máquina desligada aqui.
Que ele funciona monitor, normalmente.
Desculpa, o monitor desligado vai funcionar normalmente.
Monitor, desliga o monitor e funciona. E seria uma boa parte do... Quer dizer, poderia se fazer...
Ele é importante o alto-falante, né?
O alto-falante. Uhum. Você poderia fazer um computador com custo de peças muito menor, tá certo? Nossa. E funcionaria tranquilamente. Porque, no fundo, ele está levando um acessório inútil, né?
É verdade.
Que é justamente o vídeo. E o vídeo de um notebook é LCD, quer dizer, não deve ser uma peça barata dele.
Falar em notebook, eu gostaria de registrar que esse notebook aqui, que está agora comigo... uma doação aqui do Museu do Computador para o programa Plug 700, quero registrar isso claramente, porque agora finalmente a gente tem um computador, pode ver na tela do computador o que está acontecendo para poder esclarecer melhor as suas dúvidas, né, as dúvidas de vocês, ouvintes. Isso graças aqui ao José Carlos Valle, ao Museu do Computador. Agora a gente tem esse computador, pelo ID, logo logo vai ter o dele também, né?
Também, lógico.
Pois é, esse computador, eu queria registrar o milagre que foi feito com ele, realmente. Porque ele é... A turma fala que tem por aí esses computadores montados, que são os Frankensteins. Quem leu a história do Frankenstein sabe que o Frankenstein é aquele monstro que foi feito a partir de pedaços de pessoas mortas, cadáveres. E é o caso desse aqui. A gente tem exatamente um pedacinho de um fio, do cabo que alimenta, de um computador... Aí a fonte é de outro computador, mas o plug dessa fonte já é de outro ainda, porque assim, esse plug estava... Enfim, eu passei uma tarde lá com o Vale, a gente estava catando pedaços e montando, né, para fazer de vários quebrados um funcionar. Então, está aqui.
Não, eu queria registrar. No que seria equivalente ao pescoço, ele tem um parafuso
atravessado no pescoço. Mas olha, funciona perfeitamente. Gostaria de agradecer mais uma vez aí, viu?
O mais importante aí é que o teu Windows e o seu Office é original, né?
Bom, isso sim.
Isso também foi doado pelo museu também.
Foi doado pelo museu, apesar... mas com licenças cedidas pela Microsoft.
A Microsoft foi doado pelo museu, inclusive.
Uhum.
E, inclusive, eu estou tentando falar com a Microsoft e não consigo para agora doarem também o novo, né? Mas não consigo...
O Windows Vista.
O Windows Vista para doar para o museu.
É importante,
o mais importante é o seguinte, essa máquina foram de três, foram feitas,
Foi montada essa. Pegou memória de uma, HD da outra.
Quem doou essa máquina aí foi, inclusive, uma empresa aqui de São Paulo. Eu acho que não posso citar o nome, mas foi uma empresa que doou. Então, tem sido maravilhosas as doações. Então, essa semana eu recebi duas Kombi lotadas também de doações.
É, mas essas, então, esses créditos, né, esses estão lá no museu, não estão, Vale, ou não?
Não, não, está então, tudo registrado, inclusive tudo registrado. O site agora vai ser mudado e vai ser colocado todos os doadores.
É, a gente não pode falar aqui quais empresas doaram, mas lá, quem visitar o museu vai ver esses créditos todos ali.
Sabe o que me lembra um pouco esse notebook? A minha esposa deixou cair o celular dela no vaso sanitário.
Certo.
O meu celular, por outro lado, foi mastigado por um dos meus cachorros.
Sem então, contar aquele celular... que foi ruído pelo esquilo.
É, pelo esquilo, isso que eu ia falar.
Aí o que aconteceu? Eu peguei o celular dela e peguei o meu, desmontei os dois e dos dois fiz um e funcionou.
E funcionou.
Então tá vendo?
Bom, eu queria registrar não o conteúdo, né? Mas eu gostaria que a Cláudia... Ela nos mandou aqui um e-mail até que relativamente longo, né? E vamos dizer assim, com um conteúdo que a gente ainda não entendeu exatamente.
Não, não
se é um conteúdo...
Não vamos entrar em detalhes.
Não vamos entrar em detalhes. Cláudia, por favor, mande um outro e-mail esclarecendo esse que você nos enviou, porque... Bom, você, Cláudia, sabe por quê, né? Tá certo. Mas, de qualquer forma, está aqui registrado que a Cláudia mandou, passando para a gente aqui, que ela vai participar agora. Ela mora na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e que essa semana está aqui em São Paulo participando do simpósio. Tá nos certo. Manda abraços. Retribuímos.
Bom, agora deixa eu ler aqui um e-mail de um ouvinte que não sei. Ele se identifica como PC Speed. Ele tem um PC Speed. Ele diz o seguinte: como faço para desinstalar um programa pela opção do Windows, do executar do Windows? Pois o adicionar e remover programas apresenta erro na desinstalação. Lembro-me certa vez que encontrei algo na internet, mas não anotei o comando.
Olha, eu acredito que não seja um problema de comando do executar. Se você entrou no ícone, né, acionou o ícone... referente a adicionar e remover programas que o Windows tem, né? E houve um erro durante a desinstalação, o mais provável é que o programa desinstalador deste aplicativo que você quer desinstalar tenha sido apagado, tá? E aí, na hora que, ou através de uma opção uninstall, que pode ser que até o próprio aplicativo disponha, ou através da opção painel de controle, adicionar, remover programas, aparece lá o programinha na lista, só que você aciona e ele não desinstala, ele acusa um erro, é porque ele não deve estar achando o arquivo referente à desinstalação. Esse arquivo, na realidade, é um programa. É o programa desinstalador, né? É um uninstall.exe que deve vir acompanhado do seu aplicativo. Então, na falta dele, o que ele faz? Ele acusa um erro, que não achou o desinstalador e não desinstala coisa nenhuma. Né? Ou então ele já foi a pasta de onde estava o programa foi apagada, né? Manualmente.
Ou então, o que acontece é o seguinte, a sequência de ações que foi executada na instalação fica registrada num arquivozinho, de maneira que você possa reconstruir o caminho ao contrário. E existem alguns computadores, algumas versões do Windows, que quando você pede para fazer uma limpeza do disco... Eles exageram na limpeza e, além de apagar os temporários, o lixo, apagam essa trilha. Então, de também. Repente, o cara perdeu a trilha de ida.
Então, há duas alternativas. Uma delas, por incrível que pareça, seria pegar o aplicativo e reinstalá-lo. É, porque na tentativa de reinstalá-lo, você vai restaurar os eventuais desinstaladores,
trilhas, etc.
Aí você consegue desinstalar depois normalmente. Se isso não der certo... Uma ideia seria você puxar um tal de Brute Force Uninstaller. Ou seja, um programa desinstalador força bruta. É, ele é um software gratuito, né? Um freeware.
Muito sutil, né? Sutil, bem como sutil. Uma revoada de hipopótamo.
E se você...
Bem light.
E se você entrar, por exemplo, é que o URL para achá-lo é meio comprido, mas se você entrar no Google e escrever Brute, tracinho, Force, tracinho, Uninstaller, com dois L's, né? E o Google vai achar, com certeza, vários links para poder fazer o download, a instalação desse cara aí e, claro, a consequente desinstalação na base da força bruta dos aplicativos que estão te atrapalhando aí, né, Pierluigi?
É, agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, Você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática. Os notebooks Lince, uma variedade enorme de desktop STI Lince, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, impressoras térmicas. Depois de conhecer esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio de Carvalho Pierluigi Piazzi. Sou ouvinte assíduo da Rádio Dourado AM desde muitos anos. Atualmente moro na cidade de Varginha e escuto programa aos domingos à noite. Quem fala, quem manda esse e-mail aqui, deixa eu ver, é o Luiz Santana, né, lá da cidade de Varginha. O problema dele é o seguinte, ele diz que... primeiro ele menciona, viu, Pierluigi, que ouviu recentemente os comentários que você fez a respeito do Porto Seco de Varginha.
Ah, sim.
Ele disse que estava no colégio Setem, no dia em que o professor estava lá, né, aquele dia que você esteve lá em Varginha, e só uma semana antes do carnaval, mas eu fiquei com receio de cumprimentá-lo, pois tinha dúvida quanto à sua presença no colégio. Se era ou não o tal professor.
Bom, mas não existe muito Pierluigi.
Ele vê agora, viu, Pierluigi, que perdeu uma grande oportunidade de conhecê-lo e cumprimentá-lo. Não se acanhe, da próxima vez que o Pierluigi estiver por aí, fique ligado que é ele mesmo, tá? Agora, ele tem uma dúvida. Diz que tem uma placa de captura de vídeo instalada no micro. Não é lá essas coisas, mas quebra o galho dele como um curioso. A placa é uma Pixel View Play TV Pro Ultra. Bom, ele diz que consegue passar as fitas de VHS para o HD do micro.
Que já é uma grande coisa. Ou seja, você acabou de digitalizar aquelas fitas.
Tá. Aí os arquivos gerados são do tipo MPEG.
Maravilha.
Ótimo. São arquivos de reuniões familiares, festas, enfim, detalhes. Como devo proceder para gravar esses arquivos em DVD ou VCD? Já que no manual da placa só explica como gravar no HD. E não explica como passar para o DVD ou para o VCD. O meu equipamento possui um gravador de CD-DVD. Agradeço a atenção.
Eu é direto, queimaria a Roma, né?
É, exatamente. É o Nero. Se você tiver um Nero, uma versão do Nero Express, né, que é um desses softwares que auxilia você a gravar CDs, DVDs, como os arquivos gerados já estão no formato MPEG, eles já estão no formato adequado para serem transpostos para um formato de CD, de VCD, né, se for MPEG-2, e mesmo para um DVD, mesmo sem um MPEG-2, mas o ideal aqui no caso do DVD fosse o MPEG Layer 4, né, que é aquele tipo de arquivo mais, com mais alta resolução. Mas tudo bem, estando em MPEG, o Nero se vira, ele vai entender... Né, que aqueles arquivos são de vídeo e vai gravá-los, organizá-los, colocá-los na forma, mesmo, inclusive, de ícones. Para cada arquivozinho de vídeo, ele cria um ícone num menu, o Nero tem essas opções, para que você depois, ao tocar esse VCD ou esse DVD no seu DVD player, você possa já selecionar diretamente qual é o vídeo que você quer ver. Né, visto que você vai conseguir gravar mais do que um vídeo num único DVD.
Esse ícone é uma miniatura reduzida do primeiro fotograma.
É, da primeira frame, né? Primeiro fotograma, ele pega uma miniaturazinha e põe ali para você identificar.
O Nero Express faz tudo isso?
Olha, eu acredito que sim. Faz sim, com certeza. Com certeza. Esse Nero Express é a versão do Nero que normalmente vem com os computadores, né?
Quando tem o gravador de DVD.
Quando tem o gravador de DVD, né? Que é uma versão OEM, né? Que já vem junto com o próprio gravador. Então ele faz isso. Procura no Nero que você vai conseguir, viu? Você já está com a coisa meio caminho andado. Agora é só usar o programa adequado e mandar gerar um vídeo ou um CD de vídeo.
Antes da última pergunta, eu queria fazer ao Vale uma única pergunta. Manda. Qual é o horário de funcionamento do Museu do Computador para visitas?
Para público é de sábados.
Sábados.
Das 10 às 16 horas.
Das 10 às 16 horas.
Isso.
Para saber o endereço e tudo mais, é só entrar em www.museudocomputador.com.br.
Lá no lado esquerdo tem a localização, lá tem o mapa.
E para escolas, o horário é combinar, né?
Horário é combinar. Quarta, quinta, de quarta a sábado também.
Tá certo, horário é combinar. E a última pergunta aqui, que talvez ou Vale ou Tarcísio possam me responder, é um parente do Tarcísio, porque é Marcos Carvalho, né? Diz, é normal o computador apresentar barulho?
Ah, essa eu vou deixar para o Vale responder. Eu diria que tudo que é barulhento não é muito normal, mas tem computadores naturalmente barulhentos, tem outros que apresentam barulhos estranhos. Diz aí para a turma, Vale, que barulho é normal, que barulho é estranho, em qual barulho o cara tem que se ligar?
Apesar que a pessoa estando com o micro, o barulho sempre é normal, ele sabe que tá bem a máquina. Quando saiu fora do normal, que nem a minha máquina lá em casa, né? Quando eu cheguei lá, aquele zzz, né? Aquele barulho de...
Era um zumbido que ela não fazia antes.
Não fazia antes. Aí eu peguei, falei, bom, deve ser o cooler da processador. Porque eu já fico preocupado. Aí não era o cooler do processador. Falei, que bom, porque eu já tinha trazido já do museu um novinho já para colocar no local. Quando fui ver, era o cooler da fonte.
Da fonte.
Ou seja, era o ventiladorzinho da fonte
que estava fazendo um barulho. Aí eu já ontem eu já fui dar uma checada, coloquei a mão atrás e parou de ventilar.
Ah, então ele já estava pedindo arrego.
Já estava pedindo arrego, então já tem que providenciar logo, senão eu vou...
Senão você vai superaquecer a máquina e dá problema, claro.
Ah, então o barulho que mais tem na máquina, que é assim, bem visível, bem escutável, né?
É o do cooler. Normalmente o do processador ou o da fonte.
Se o processador sempre fizesse isso, quando tivesse ruim, seria ótimo. É. Geralmente ele para silenciosamente...
Ele para tá de forma traiçoeira.
Nossa, esse está morto.
Ele morre sem aviso, né?
Não, ele dá aquela
morte. Agora, você concorda que em série com o cooler do processador, os fabricantes deveriam colocar um LEDzinho aceso no painel do micro, de maneira que...
Tranquilamente.
Alguns ou colocam. Apaga ou acende, mas...
Não, alguns colocam para monitorar justamente a temperatura do processador. Aí você fica de olho lá e vê se a temperatura subiu muito ou não. Mas
devia ser padrão, né?
É interessante que os mainframes da década de 70 existiam, em cada cooler tinha um sensor.
É, mas era o ideal mesmo.
Ele pegava, já acusava no LED vermelho no painel do computador do mainframe, dizendo que aquele cooler estava parado, tinha que providenciar a troca urgente.
Certo.
Deveria ter no micro também um...
Agora, é mais raro, mas HD de vez em quando começa a apresentar barulho também,
também,
né?
Também. O HD, tranquilo. É HD,
o meu cooler está fazendo barulho. Em cima da mesa, nesses dias quentes, eu coloquei um ventilador. O barulho que o desgraçado começou a fazer, de repente. Aí ele para. Aí o que eu faço? Solto ele no chão, ele bate no chão, a pancada é violenta e ele volta a funcionar. Uma coisa maravilhosa.
É muito fácil, né?
Eu faço diferente. Eu pego um WD-40 e vou lá e jogo em cima dele. Dou um banho nele.
Tá ok. Bom, então durma-se com um barulho desse, né, Vale? O jeito é esse. Porque a gente agora, infelizmente, vai encerrar mais esse Plug 700. O nosso tempo está esgotado. A gente agradece a todos vocês que enviaram os seus e-mails, ajudando, de alguma forma, a constituir a pauta aqui do programa. Fiquem ligados no próximo Plug 700. Fiquem plugados no próximo Plug 700. Obrigado a todos, obrigado, Peruíde. Obrigado, Vale, mais uma vez aí pela presença. Até logo, Peruíde.
Até logo e até semana que vem.
O Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para